Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 3 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que foi multada na Califórnia por ter deixado acumular na fábrica dela materiais inflamáveis lá no lixo, né, parte de descarte da empresa. O que rolou foi que ela abrigou esse lixo inflamável, né, por mais de 90 dias na fábrica sem ter permissão, e por conta disso foi processada pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. A agência apareceu para duas inspeções surpresa na fábrica, e dessas duas vezes tinham tonéis descobertos lá de mais de 200 litros, tanto de tinta quanto de solvente, aí não teve jeito. A Tesla foi processada por essa agência do governo, e para acabar com o processo, falou que vai pagar $31 mil de multa e $55 mil também de equipamentos lá para o Corpo de Bombeiros da região. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Valve acabou vazando dela mesmo, né, o Index VR, que é o primeiro headset imersivo da empresa, de games. O que rolou foi que ela publicou no site, né, depois moveu lá na loja dela no site, na verdade, umas fotos e specs também do headset, e deu pra ver lá que ele vai contar com fones de ouvido embutidos e umas câmeras na parte de fora, né, pra fazer rastreamento lá de tudo que tá em volta. O Valve Index VR vai precisar de um PC bem parrudo, né, pra rodar legal, segundo as specs da Valve que estavam no site e depois sumiram, e na página falava também que o anúncio oficial vai acontecer no mês que vem e o lançamento nos Estados Unidos ficou marcado para o dia 15 de junho. E ainda sobre o mundo dos jogos, a Sony anunciou umas mudanças nas regras que ela tem na PlayStation Store, lá na parte de reembolso, de pegar dinheiro de volta, coisa desse tipo. Ela falou que a partir de agora só vai se tornar uma compra de jogo quando a pessoa, claro, né, comprar o jogo, mas ainda não tiver baixado ele lá pro PlayStation dela, e disse também que tem uma exceção, né, que quando o jogo for baixado e tiver bugado, não der pra jogar, um problema sério lá, aí sim ela estorna. Então, na prática, o que a Sony anunciou foi que ela vai parar de reembolsar os casos que o pessoal compra o jogo, não gosta e tenta pegar o dinheiro de volta, e disse ainda, né, que isso vai valer para praticamente tudo, incluindo DLCs e avatares até jogos em pré-venda. Aí sim é mais fácil, né, que não vai ter sido baixado ainda. E já que o assunto é reembolso, deixa eu comentar que a Microsoft anunciou que vai descontinuar a parte de e-books da Microsoft Store. Ela falou que vai deletar todos os livros, né, tanto da loja quanto os livros baixados também nos computadores do pessoal, e disse ainda que vai reembolsar todas as compras feitas lá por essa galera ao longo da história de livros comprados na Microsoft Store. Ela falou também que o pessoal que tinha anotações nesses livros baixados, né, vai receber um crédito extra de $25 na loja, e comentou também que vai começar esse processo de desligamento e recolhimento dos livros digitais a partir de julho desse ano. Agora, ainda sobre a Microsoft, ela atualizou nessa semana o hardware do Surface Book 2. Então, por conta disso, agora o pessoal consegue comprar lá fora, né, um Surface Book 2 com a 8ª geração de processadores da Intel, e as opções são um Core i5 ou i7 para o modelo de 13 polegadas e meia e só o Core i7 lá para o modelo de 15 polegadas. E enquanto isso, aqui no Brasil, a operadora Claro foi multada em R$40 mil por ser chata além da conta. O que rolou foi que depois que um cliente entrou em contato com a Claro para tentar cancelar o plano dele, ela começou a ligar, começou a mandar SMS, e a coisa foi num nível que ele precisou entrar no Procon para reclamar sobre a situação. Ele falou que a Claro chegou a ligar para ele mais de 20 vezes no espaço de só um dia, né, para oferecer aqueles planos e serviços também que ninguém nunca quer contratar. E além dessa multa de R$40 mil, a justiça falou também que a operadora vai ter que pagar uma outra multa de R$500 toda vez, né, tentar incomodar esse cliente. E ainda sobre o Brasil, o Conselho Nacional de Justiça falou, né, que confirmou na verdade que teve o sistema invadido e por conta disso teve vazamento lá de dados de milhares de pessoas. O CNJ comentou que os hackers que fizeram a invasão conseguiram extrair coisas tipo nomes, CPFs, também número da conta do banco lá de milhares de pessoas, e além disso conseguiram pegar também um pacote criptografado de acesso lá de credenciais do site. Aí, comentando a coisa toda, o CNJ falou que nenhum dado sobre processos foi extraído, mas ainda assim, se você quiser saber mais aí sobre essa invasão, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Federação Internacional da Indústria Fonográfica, que divulgou um relatório, né, sobre o impacto do serviço de streaming no faturamento total aí dessa indústria. A organização falou que essas plataformas de streaming ajudaram o faturamento global aí da indústria fonográfica a crescer 9,7% no ano passado, atingindo $19,1 bilhões, e isso fez do ano passado o quarto ano consecutivo de crescimento aí de faturamento. Ela falou ainda que, olhando para cada fonte de renda, né, o streaming cresceu 34% no ano passado, faturando sozinho $8,93 bilhões, e disse também que as assinaturas pagas representaram 32,9% aí do faturamento global, o que vai contra aquela noção, né, de que na verdade é a parte gratuita que o pessoal consegue escutar bastante para dar faturamento pro pessoal que importa. Na verdade não, é a paga de verdade que importa. E ainda mais ou menos sobre bastidores do mercado, pintou uma matéria na Bloomberg que falou que o Slack escolheu a Bolsa de Nova York para listar, né, finalmente, as ações da empresa. A Bloomberg comentou também, né, reafirmou, na verdade, que o Slack quer fazer que nem o Spotify fez no ano passado, sem IPO, já com a estreia direta na Bolsa de Valores, e perguntado a respeito disso, o Slack não quis se manifestar. E por último, sobre bastidores, a empresa Bragg, que faz os fones de ouvido Dash, confirmou que vendeu a operação de hardware dela para uma empresa que ela não quis falar, por enquanto qual é, o pessoal também não sabe, né? Por enquanto não vazou. A boa notícia é que ela prometeu que vai continuar dando suporte, né, para quem já tiver comprado aí os fones de ouvido Dash, mas fora isso, né, agora que ela não tem hardware, faz só software, ela falou que vai começar a focar mais tanto na inteligência artificial que ela vem desenvolvendo e também licenciamento das propriedades intelectuais que ela já tem. E enquanto isso, no Google, a empresa encerrou ontem o Google Plus, o Google Inbox e o encurtador de URLs lá, o Google.gl. No caso do Google Plus, a empresa falou que começou só, né, por enquanto, a deletar tanto os perfis quanto as postagens, e disse também que por conta do volume gigante aí de coisas que o pessoal postou nos últimos anos, pode levar uns dias ainda, né, pra conseguir deletar tudo de uma vez. E ainda sobre o mundo do Google, deixa eu dar uma dica, né, pra você que tem um aparelho Android e tá em busca de um aplicativo mais bacana de e-mail, né, que é sempre um problema aplicativo de e-mail. O que rola é que a empresa Riddle, que por sinal faz apps bem bacanas, finalmente estreou o aplicativo deles de e-mail para Android, e o nome desse aplicativo é Spark, para quem quiser testar. Agora, é claro, né, que você tem uma certeza nessa vida que não tem nenhum aplicativo de e-mail que seja perfeito, mas ainda assim o Spark tem umas coisas bacanas, tem automação, tem atalho de acesso rápido, bem customizável, e aquela coisa, né, se você quiser saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o mundo Android, a HMD Global anunciou dessa vez o aparelho Nokia X71. Ele tem uma tela IPS LCD de 6,4 polegadas com um buraco, né? Tem um furo na parte de cima esquerda para conseguir acomodar a câmera frontal de 16 megapixels. Tem 6 GB de RAM e 128 GB de espaço expansível. 3 câmeras na parte de trás com a principal de 48 megapixels, abertura de 1,8. Tem bateria de 3.500 mAh, processador Snapdragon 660 e roda Android Pie. A HMD Global comentou que, pelo menos por enquanto, no primeiro lançamento aí do aparelho vai acontecer na China, o equivalente a um preço, né, que é dar uns R$ 1.500, e ela prometeu também, né, que vai expandir logo logo a disponibilidade do aparelho para mais países também, só que com nome diferente, vai ser Nokia 8.1 Plus dessa vez. E já que eu citei a China, deixa eu comentar que o país aprovou uma série de regras, né, voltadas para aplicativos de vídeos curtos, tipo o TikTok, que faz bastante sucesso aí pelo mundo. O que vai acontecer é que a partir de junho, né, esses apps vão ter que colocar recursos de controle parental para conseguir limitar, por exemplo, o tempo de uso lá por parte de jovens e também acesso a uns temas específicos lá em cada aplicativo. É, e como eu falei, né, a China comentou que os apps têm até junho aí para conseguir se adaptar a essas novas regras, e o governo comentou que fez isso como parte de uma iniciativa, né, para conseguir limitar um pouquinho a exposição da galera à tecnologia para evitar vícios, especialmente para os mais jovens. Bom, e agora da China, a gente vai lá para a Índia, onde o WhatsApp finalmente, né, estreou um recurso de checagem de fatos para notícias compartilhadas no aplicativo. O nome desse recurso é Checkpoint Zipline, e ele chega bem a tempo das eleições, né? Não chegou a tempo de evitar umas mortes que aconteceram no país, mas para eleição parece que vai rolar. Então, para tentar conter o espalhamento de mentiras políticas, né, esse Checkpoint Zipline vai receber links, né, compartilhados pelo pessoal. O pessoal recebeu um link, achou meio suspeito, manda para eles e eles verificam. Eles vão classificar o link como verdadeiro, como falso, como enganoso, então como contestado, mas não ficou claro ainda se a partir daquele momento, toda vez que aquele link for compartilhado, ele vai ser sinalizado também ou não. Se vai ser toda vez lá, que o pessoal vai ter que sinalizar. Se for assim, não adianta muito, né? Mas pelo menos já é um começo. Bom, e por último hoje, eu vou falar sobre a empresa de relógios suíços, né, a Swatch, que conseguiu na justiça o direito de usar o slogan Tick Different para tentar vender, né, promover um relógio que eles têm com pagamento por NFC lá da Visa, uma coisa que é até interessante, mas virou notícia por outros motivos. O que acontece é que esse slogan Think Different é bem parecido, né, com aquele slogan clássico da Apple, Think Different, que ela veiculou nos anos 90, quando Steve Jobs voltou para a companhia e tudo mais. E por conta disso, né, a Apple entrou na justiça da Suíça para tentar impedir a Swatch de usar o slogan parecido, porque, né, quer preservar lá a memória, né, do Think Different. Agora, o problema para a Apple, né, é que a corte determinou que o slogan dela, o Think Different, não é muito lembrado pelos suíços, e por conta disso, a Swatch pode usar livremente o slogan Think Different para promover esse relógio aí, né, com NFC lá de pagamentos da Visa. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje por aqui. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser, puder ajudar aqui a manter o podcast vivo. E eu volto amanhã de manhã. Falou! A Claro agora foi multada em 40 mil reais. E por último, sobre bastidores, a empresa Brag, que faz os telefones de ouvido... Os telefones de ouvido!